E eu quero falar hoje sobre algo que nós estamos precisando como nação, sim, e nós vamos conversar sobre isso, porém eu vou separar para falar sobre isso um pouco mais para frente, mas eu quero falar sobre a sua vida, como você tem vivido a esperança, e esperança em quê? E o que é esperança? Quando você começa a pensar o que de fato é esperança, tem algo muito importante de se pensar. O que é esperança? E eu achei uma definição muito popular, mas muito simples e fácil de entender, que esperança é esperar algo, acreditando que aquilo de fato vai acontecer. Simples, ou não é? Quem aqui tinha esperança que o Brasil ia ser hexacampeão? Eu tinha muita esperança. E o mais doido é que quando você cria uma esperança, ela pode te frustrar ou não, porque você, meu, vai acontecer aquela parada. E sabe qual que tem sido o mal da nossa geração? Nós criamos esperança em coisas que não são reais ou que não são verdadeiras. Nós criamos esperança que nós vamos casar com determinada menina ou com determinado menino. Meu, eu namoro e eu crio aquela esperança. Só que a minha pergunta para você, Deus está dando essa convicção para você? Hoje o que nós vamos refletir é, nós cremos num Deus verdadeiro. Nós cremos na palavra de Deus como uma verdade. E a sua esperança precisa estar aqui, ó, na Bíblia. Tudo que for fora disso aqui tende a não dar certo. É um risco. Depositar a esperança em algo ou em alguém sem estar embasado nisso aqui é um risco. Um risco de se frustrar, um risco de se machucar. E eu quero começar lendo algo muito doido com vocês. Palavra de Deus, se você não sabe, mas profundamente, ela é uma palavra de esperança. É maluco isso, cara. Porque às vezes a gente leva porrada lendo a palavra de Deus. Quem aqui já levou uma porrada lendo a palavra de Deus? Você está lendo assim, fala Deus, hã? Só que até nesses momentos onde a gente é confrontado, onde a gente parece que leva um tapa, Deus está trabalhando para você se tornar uma pessoa melhor. E eu queria começar falando sobre algo que para mim, velho, com certeza, foi o momento de mais desesperança. Existe essa palavra? Sim? Ó, que é isso, hein? Eu achei que eu tinha inventado uma palavra. O momento de mais desesperança que a humanidade viveu. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que acreditaram, foi o tempo de maior esperança. Foi um time muito doido que rolou. E eu gostaria de começar lendo, primeiramente, o texto que está em Mateus. Vamos lá, Mateus 27, isso aí, Mateus 27. Vamos lá. Mateus 27. Abre aí, eu quero só explicar o contexto. Jesus veio para o mundo, teve lá os seus 3 anos de ministério, e durante o período onde ele estava ali finalizando o seu ministério, ele começa a falar para os discípulos: ei, eu vou embora. Eu vou embora. Vocês têm que ficar conectados, aí eu vou mandar o Espírito Santo. Só que, meu, eu vou embora. E eu fico pensando nos discípulos, velho. Quem aí que tem um grande amigo, assim, uma pessoa que caminha com você sempre? Eu tenho. Tá? E essa pessoa, ela começa a falar assim: mano, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou embora. Quando? Está chegando a hora, mas eu vou embora. como que seria a tua reação? Seria um mix de sentimento, né? Porque daí ele iria falar, eu vou para um lugar muito melhor do que esse. Eu vou para um lugar top, velho. Mas fica calmo, você não vai se sentir só. E os discípulos, cara, ouvindo Jesus, toda hora falando isso, é muito doido que no final do ministério de Jesus ele falava isso muito. Porque eu tenho a plena convicção que ele precisava repetir tantas vezes, porque os discípulos, tipo, não estavam caindo a ficha. Você já passou por alguma situação, eu já passei, que você sabe que vai ser difícil passar, e uma hora vai chegar, inevitavelmente vai chegar, só que você fica, vamos indo, né? Parece que o negócio não cai a ficha. Já passaram por isso alguma vez na vida? Eu já passei. E eu confesso, não foi fácil. E chegamos aqui em Mateus 27. Mateus 27, 45. Vamos ler? A palavra de Deus diz o seguinte. E houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabatani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e deu-o para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou seu espírito. Vai lá para o 54 agora. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido. Ficaram aterrorizados, exclamaram verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vamos lá. Neste momento, chegou aquele momento onde tudo aquilo que Jesus tinha orientado os discípulos que iria acontecer, aconteceu. E Jesus, naquele momento de sofrimento, no ápice do seu sofrimento, cara, olha o que, que Jesus diz para Deus, Pai. Deus, por que tu me abandonaste? Vocês estão entendendo que Jesus chega no pico do sofrimento e ele fala algo para o seu Pai, para Deus, Pai, e fala, por que você me abandonou? E a palavra de Deus diz que quando ele faz isso pela segunda vez, ele entrega o seu espírito e ele morre. E naquele momento, Jesus morreu. Puf, morreu, velho. Morreu. A palavra de Deus diz que o véu se rasgou, houve um terremoto, e o que é mais doido é que no 54, eu até escrevo, a minha Bíblia ela tem algumas paradas meio estranhas. Eu coloquei assim, grifado, vacilões. Porque depois que eles mataram Jesus, que daí rolou terremoto, não sei o quê, daí eles devem ter coçado a cabeça assim. Velho, ele era o Filho de Deus, velho. Que burrice, velho. Imagine o cara que deu vinagre. Estava ainda com a esponjinha meio cheia de vinagre, assim. Os amigos dele devem falar, velho, você é muito burro, velho. Mano, Jesus morreu. Para mim, esse foi um período extremamente tenso. Foram 3 dias. Porque Jesus, de fato, morreu. Eu estou acostumado a conviver com Jesus, e Jesus fazendo milagre, e morre um, e Jesus vive, e acaba o pão, muito pão, e a água, vinho, né? E Jesus vai caminhando com a galera e trocando ideia, e Jesus era um cara que convivia com os discípulos, e daqui a pouco, pum, não tem mais Jesus. Jesus morreu. A minha pergunta para você, o que fez com que os discípulos suportassem a dor de perder Jesus. O que fez com que os discípulos suportassem tal dor de perder o seu mestre, o homem mais amável que já passou pela terra? Vocês sabem? Quero que vocês abram a palavra de Deus. Mateus 28, a grande comissão. Aqui, Jesus já havia ressuscitado. E ele traz uma palavra muito clara para os discípulos. E a palavra de Deus diz assim, Mateus 28, a partir do 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade dos céus e da terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa última frase mostra o quanto Jesus sempre foi um Deus de promessa. Um Deus que mostra a verdade. Um Deus que entrega, de fato, uma promessa para você e para mim. A Bíblia está repleta disso. Antes de Jesus vir a morrer, ele falou, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. A palavra de Deus, em várias ocasiões, ela larga promessas para as nossas vidas. Ela larga promessas para a sua vida. O que fez os discípulos suportarem a dor de ficar sem Jesus foi a promessa que ele ressuscitaria. Depois, o que fez os discípulos suportarem não estar com Jesus, porque ele ressuscitou e foi ao Pai, foi a promessa que ele estaria sempre conosco. E o que faz a gente estar aqui suportando as loucuras que nós vivemos, são várias promessas que nós encontramos na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse lá em Atos. Atos 1. Atos 1, 8. Aqui uma promessa de Jesus que ele fez para nós antes dele ressuscitar. A palavra de Deus diz assim, Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Existe uma promessa que o Espírito Santo seria derramado. E sabe o que aconteceu? Logo depois, a Bíblia não precisa quanto tempo, mas logo depois dessa promessa de Jesus, ele fala, eu vou mandar o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. O que acontece? Ele vai para o Pai. E os discípulos, acho que mais uma vez, ficam, beleza, mais uma promessa, Jesus foi embora, e aí, cadê o Espírito Santo? Mas a palavra de Deus mostra claramente o cumprimento da palavra de Deus aqui em Atos 2. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficavam cheios do Espírito Santo. Se você não ouviu nada até agora, eu vou pedir para que você preste atenção aqui e agora. Vocês lembram disso? Aqui, agora. Isso é velho, mano. O Espírito Santo de Deus, ele foi prometido e ele foi cumprido. A vinda do Messias foi prometido E foi cumprido. Ele virá mais uma vez para me buscar e te buscar, amém? Isso foi prometido e será cumprido. O que eu preciso que você entenda é que você precisa compreender quais são as promessas de Jesus para a sua vida. Porque quando você compreende quais são as promessas de Jesus para a sua vida, quando você tem esse nível de compreensão, a vida se torna mais tranquila. Você passa a ter esperança. Por quê? Eu espero em algo que vai acontecer, porque Jesus, Tito 1:2 diz que a palavra de Deus é a verdade. O meu Deus não é Deus mentiroso. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se existe uma promessa para a sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. A esperança que você precisa desenvolver precisa estar embasado na palavra de Deus. E eu gosto muito de um texto que está em João. Deixa eu ver qual João que está. João 16. João 16. João 16, 33. Olha Jesus prometendo algo para você. João 16, 33. Casa muito bem com esse contexto maluco que a gente está vivendo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Abre lá em João 14, 12. João 14, 12. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vocês têm noção na conexão que a gente fez desses dois textos? Neste mundo teremos aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus falando. E no texto de João 14 ele fala, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. O Ivan falou algo sobre o Brasil. Agora minha pergunta para você, está difícil o Brasil, não está? Tá ou não tá? Se você já teve a oportunidade de viajar para fora do país, principalmente para lugares que, assim, são denominados lugares desenvolvidos, você sabe a diferença que é se compararmos com o Brasil. É ou não é? Se você ainda não viajou, você já tem passaporte? É? Se você não tem, vai fazer. Meu sogro fez essa semana, né, amor? Meu sogro vai viajar, cara. Que é isso, hein? Apesar que meu sogro viaja desde que era um bebê, né? Enfim, não sei por que eu estou falando isso. Ah, se você ainda não tem passaporte, faça o passaporte. Nós vamos viajar muito, em nome de Jesus. Amém? Se Deus quiser, em janeiro já tem viagem para nós. Em nome de Jesus. Estou falando isso porque nós vivemos num país que está difícil. Palavra de Deus, ó, Jesus, cara, naquela época, ele olha e fala assim, ei, o mundo jaz do maligno. Quando você olha para o noticiário, vamos lá, quando você olha para a televisão, é que vocês não assistem mais televisão, né? Quando vocês olham para uol.com.br ou G1, vocês acessam isso? Vocês veem notícia? Não, vocês só ficam fazendo o quê? Não, não vou nem perguntar. Mas quando a gente começa a ler as notícias sobre o Brasil, a gente não começa a pensar, cara, já era, velho. É ou não é? Não sei se vocês sabem, existe um problema que está acontecendo no Brasil. Nunca teve tanto pedido para ir embora. Nunca se teve tanta gente querendo ir embora do país. Canadá, Estados Unidos, Europa. E é tão engraçado, né? Porque nunca se teve tantos imigrantes querendo vir para cá. Venezuelanos. Cara, Deus me incomodou muito essa semana. Não sei se vocês viram a galera indo para o palco, os venezuelanos lá em Roraima. Vocês viram isso? População querendo bater nos caras, velho, falando, mano, saiam do meu país. Falou, gente, o que está acontecendo? Haitianos vindo para cá, sírios. E sabe o que é? Esse povo louco, querendo bater nos caras, mal sabem eles que o Brasil, ele é basicamente composto e foi fundado totalmente por imigrantes, cara. É ou não é? Quem é que... Cara, tipo, a Julie, vou te usar, amor. Giuliana Valvassori. De onde ela, a família dela é? Itália, né? Claramente. É, Rômulo Correia. Tem um pouco de cada, velho. Tem índio, tem português, tem espanhol. É uma mistura, minha família. Quem aqui tem uma mistura na família? Ou quem aqui, o vô veio de outro país, ou bisavô, tataravô? Quase todo mundo. Senão, se ia ser um índio que ia chegar aqui, porque, naturalmente, o brasileiro é índio. E eu tenho um pouco de índio. Amém. Né? Por que, que eu estou falando isso? O povo está perdendo a esperança na nossa nação. Assim como o povo da Venezuela perdeu a esperança na Venezuela. Eu, em 2009, fiz uma viagem, fui para Cuba. O que mais me chamou a atenção naquela nação era um país que não tinha esperança. País comunista fechado, que não tem direito à propriedade. O cara olhava e falava assim, Rômulo, não importa o quanto eu trabalhe, eu não vou conseguir crescer na vida. Não tenho direito à propriedade. Eu falei, né? Verdade. Mas deixa eu compartilhar algo. Quando um cubano aceitava Jesus, a primeira coisa que ele compartilhava e testemunhava era, eu tenho agora esperança. Quando eu olho para este texto, o mundo jaz do maligno, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando você olha em João 14, Jesus fala, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Eu tenho, quando eu olho para vocês, eu falo, cara, essa geração vai mudar esse mundo que jaz do maligno. Vocês têm a capacidade, o potencial de mudar o mundo que jaz do maligno. A minha oração é que vocês peguem isso, por isso que a gente falou no acampamento sobre o poder do Espírito, porque não é vocês, mas o Espírito Santo que habita em vocês. Quando vocês compreenderem a força que tem do Espírito Santo dentro de vocês e o que isso pode fazer na sociedade, cara, resolvemos os problemas desse mundo. Não estou zoando, velho. Porque quando o Espírito Santo está no controle, ele começa a fazer, ele começa a agir, as coisas começam a mudar, as pessoas começam a se amar, a gente se importa mais com as pessoas. Porque o Espírito Santo quer fazer isso através de você. Isso me dá esperança. Isso é algo que me dá muita esperança. Eu nunca vou me esquecer, cara. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai chegou para mim e falou assim, filho, se você passar de ano, você vai ganhar uma bicicleta. Eu passei de ano. Só que foi um ano que meu pai faliu, a empresa estava... Não tinha grana. E eu não ganhei a minha bicicleta. E foi extremamente frustrante. E meu pai ainda fez piada. Meu pai é muito engraçadão. Aquelas piadas de tiozão, né? Não falei que ano. É. Pensa, velho. E realmente, velho, depois de uns 2 anos... eu vim a ganhar a minha sonhada bicicleta. Mas uma coisa eu aprendi a desenvolver na minha vida, esperança. E eu nunca vou me esquecer, cara, como eu ficava esperançoso que no final do ano eu ganharia uma bicicleta. Eu não sabia mais, depois do primeiro ano, eu não sabia quando viria a tal da bicicleta. Mas eu confiava, porque meu pai nunca tinha mentido para mim. Não foi no meu tempo. E talvez não foi até no tempo que meu pai queria. Meu pai queria dar o quanto antes. Conheço meu pai. Mas ele sabia o tempo certo. Mas o que me motivou foi a esperança em acreditar que meu pai me prometeu algo. E eu sabia que o meu pai não ia me abandonar. Uma outra situação de esperança, E essa foi uma esperança tão legal, cara, porque eu sempre tive a convicção plena que Deus me daria uma esposa. Sempre, sempre. E eu orava muitas vezes pela minha esposa. Sem tê-la, sem conhecê-la, só orava. Deus, abençoe minha esposa. Fiz isso várias vezes. E eu lembro que a minha mãe é muito ansiosa. Se você conhecer minha mãe, ela é muito parecida comigo, bem malucona. E a minha mãe, ela ficava desesperada, porque a minha primeira namorada, eu tive com 22 anos. 22? Foi 22? 22, eu acho. Mas eu já era, tipo, velho, né? E eu lembro que a minha mãe ficava na... Meu, cara... Você tem que namorar, velho. E eu tinha convicção plena. E, cara, era Deus. Deus tinha me dado uma promessa. Ele me daria uma esposa. E eu lembro que eu falei pra minha mãe assim: mãe, calma, meu. Relaxa. Até me irritava quando ela vinha. Eu começava a falar de namorada. Mãe, tá. Ia pro meu quarto. Porque eu tinha convicção plena que Deus me daria uma esposa. E eu lembro que quando a Julie pintou na minha vida, eu tive a convicção que seria ela, minha esposa. E foi tão doido, cara, porque quando Deus cumpre a promessa dele para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes, quando você não está vivendo a promessa de Deus, se torna algo muito forçado, velho. E hoje a minha oração é para que você compreenda qual é a promessa de Deus para a sua vida. E deposite a sua esperança nisso. Deposite naquilo que Deus tem dado para você. Eu lembro, antes de começar a namorar a Julie, a galera falava: Romulo, você não está ansioso? Eu falei: não, cara. A minha esposa vai ser preparada, e foi bem preparada. Foi bem preparada mesmo pelo Senhor para mim. Eu não sei como que está o seu coração essa noite. Eu não sei como que está a esperança na sua vida. Eu queria só ler mais um texto. Que está em Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. Qual esperança? Na que o Senhor preparou para você. Na promessa do Senhor para a sua vida. Eu não sei como está o seu coração, mas eu quero orar pela sua vida hoje. Se você hoje precisa tomar uma decisão de falar assim: Deus, eu quero renovar a minha esperança no Senhor. Vou pedir para que você se ajoelhe. E nós vamos orar por você. Se você perdeu a esperança no país, se você perdeu a esperança na sua família, se você perdeu a esperança na sua vida, velho. Infelizmente, eu conheço jovens que têm perdido a esperança na sua própria vida. Vou pedir para que você se ajoelhe onde você estiver. E a gente vai orar para que Deus renove a esperança no seu coração. E para que hoje você saia daqui cheio da esperança do Senhor. Alegrem-se na esperança. alegrem-se na esperança. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos em seu nome e nós queremos depositar e reconhecer que a nossa esperança é do Senhor. Pai, Satanás tem tentado roubar a esperança, tem tentado matar sonhos. E neste momento eu clamo para que teu Espírito Santo renove as nossas esperanças em ti. Pai, se existem aqui jovens, adolescentes que têm depositado a sua esperança em lugares errados, Pai, mude as suas vidas hoje. Pai, que essa geração leia a sua palavra e compreenda quais são as promessas que o Senhor tem para nós, porque as suas promessas estão na palavra de Deus. Pai, que possamos viver o melhor em ti. Pai, nós clamamos por um recomeço de vida. Se existem aqui, Pai, pessoas precisando ter esperança que a sua família será restaurada, eu clamo, Pai, que eles entendam que o Senhor pode restaurar as suas famílias. Pai, se existem aqui jovens que perderam a esperança sobre as suas profissões, sobre o vestibular que eles vão ter, sobre a sua vocação, o seu chamado, Pai, traga a eles a esperança de que eles viverão o seu chamado e glorificarão o seu nome. Pai, cuida das nossas vidas e traga um novo tempo para nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.